O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Nesta edição vamos falar sobre Alzheimer, mais concretamente do projeto Falha nas moléculas que regulam o sono e alteram a atividade do hipocampo na doença de Alzheimer. Um estudo publicado na Nature Neuroscience e que foi iniciado na Bélgica. Ora, para nos falar então sobre este trabalho, tenho em estúdio a investigadora do ICBS, da Escola de Medicina da Universidade do Minho, Sara Calafate. Ora, antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o convite da RUM e, em particular, o convite do Minho e ID. E antes de falarmos do projeto mais concretamente e explorarmos um bocadinho este trabalho, como é que tudo surgiu? Como é que a vontade de trabalhar esta questão do Alzheimer surgiu então para ti?
Olá, obrigada pelo convite. Ora bem, como é que isto surgiu? Foi de uma forma bastante espontânea, portanto, inicialmente o meu interesse era estudar alterações na função sináptica do hipocampo, que é uma região do cérebro envolvida na memória, e a falha da memória é um dos principais fenótipos ou um dos principais sintomas dos pacientes de Alzheimer. E o que eu estava realmente interessada era estudar então a função sináptica em estadios muito iniciais da doença, porque sabe-se que antes dos pacientes mostrarem qualquer tipo de sintoma ou declínio na cognição, já há alterações no cérebro ou nas propriedades das sinapses, que são, portanto, as pontas dos neurónios que se ligam entre si e fazem com que a informação seja transmitida entre neurónios, e o que eu queria estudar era então quais eram as alterações nestes locais no cérebro em estadios muito iniciais da doença. Sem nós estarmos a contar, chegamos à conclusão que uma das moléculas alteradas nesses estadios iniciais era então um péptido, portanto uma hormona libertada por uma zona específica do cérebro, que nesse período estava alterado, e foi por isso que nós chegamos então ao sono, a este péptido e à relação com a doença de Alzheimer.
Ou seja, podemos aqui concluir que a privação do sono pode ter aqui já efeitos, ou seja, uma pessoa pode estar mais predisposta a desenvolver esta doença?
É um salto bastante grande dizer que a privação do sono e a predisposição à doença estão ligadas, poderá haver uma relação. Sabe-se que em estadios iniciais da doença, para além de haver alterações da função das sinapses, como eu estava a explicar, também há alterações na biologia do sono. Portanto, os pacientes de Alzheimer, mesmo antes de saberem que são pacientes de Alzheimer, já têm distúrbios do sono, e muitas das vezes os médicos e eles próprios não se apercebem disso. Portanto, pode-se até, se se fizer um estudo apropriado para detectar essas alterações de sono, prever que a doença se vai iniciar mais cedo ou mais tarde, mas penso que ainda não há uma ligação direta de, ok, se uma pessoa tiver uma privação de sono muito elevada, vai estar mais disposta a desenvolver a doença. Portanto, é um bocadinho aqui a questão da galinha e do ovo, o que é que está primeiro, uma coisa influencia, na minha visão, são as duas interligadas. Portanto, desregulação do sono aumenta a probabilidade dos mecanismos que estão envolvidos na doença de Alzheimer se despertarem, e a doença de Alzheimer também por si afeta, de certa forma, a capacidade da pessoa dormir, ou a biologia do sono dessa pessoa.
Uhum. E em que fase é que estás neste momento deste projeto que, como disseste, começaste na Bélgica e agora estás então a dar continuidade aqui na Universidade?
Então, nós publicamos a primeira parte do estudo enquanto eu estive na Bélgica, mas também durante esse período de investigação em Leuven, juntamente com os professores Bart de Struper e Joris de Witt, nós recorremos também aqui ao ICVS, na Escola de Medicina na Universidade do Minho, porque eu já tinha contactos com a equipa de investigação MEMAID. Quem lidera essa equipa é o professor Tiago Gil Oliveira, e então chegamos à conclusão que eles tinham ferramentas que nos ajudam ajudariam a melhorar o nosso estudo e a encontrar coisas novas interessantes. E, portanto, vim cá e, juntamente com duas alunas do professor Tiago e com o Tiago, fizemos algumas experiências cá. Portanto, foi um estudo em que a equipa da Universidade do Minho colaborou e, portanto, eu já estava num período em que queria resumir as minhas funções de investigadora na Bélgica, já tinha passado lá 10 anos. Publicamos esse estudo juntos e, então, depois viajei para cá e, juntamente com a equipa da Universidade do Minho, candidatei-me a financiamento para podermos continuar este estudo, porque realmente há muitas direções a seguir na área do sono, das sinapses, da homeostase do cérebro, isto no contexto de Alzheimer, e isto era esta era a equipa indicada para eu continuar a colaborar com.
O que é que se entende por homeostase do cérebro?
O cérebro é equipado com diferentes mecanismos que permitem autorregulação do cérebro, portanto tens uma função basal, portanto, por exemplo, tens descargas elétricas no cérebro que estão por detrás da codificação de memórias, portanto a informação está codificada ou é transmitida também entre neurónios através de descargas elétricas. E por vezes, quando és exposto a algum tipo de insulto ou algum tipo de estímulo, essas descargas ou as funções do cérebro aumentam e diminuem, não é? Para poder haver plasticidade, é o que se chama de plasticidade. No entanto, após esse insulto ou estímulo, o cérebro renormaliza a sua atividade. Portanto, isso chama-se a regulação homeostática do cérebro, mas por vezes, e principalmente no contexto de doença, esses mecanismos, na qual o péptido que eu estudei envolvido no sono tem uma função, podem estar desregulados e então estar na origem da disfunção das sinapses e, portanto, a perda da homeostase do cérebro.
Falaste aqui então desta molécula que, no fundo, vocês agora vão tentar perceber que alterações é que acontecem no cérebro e que levam e que podem levar então depois ao desenvolvimento do Alzheimer. Em que fase é que estás agora da tua investigação? O que é que se segue? Quais são os teus objetivos neste momento?
E este péptido que eu acabei por estudar, no contexto do meu trabalho, sabe-se que ele tem várias funções no cérebro. Uma delas, a regulação do sono, e o que eu mostro no meu trabalho é que, para além de regular a biologia do sono, também regula a função das sinapses. E isto é pouco conhecido. O trabalho feito nesta área da regulação das sinapses do hipocampo e, portanto, por consequente, a regulação de memória, é pouco estudado no contexto deste péptido que se chama a hormona de concentração da melanina, em inglês Melanin Concentrating Hormone, MCH, mais curto. Fisiologicamente, qual é a função deste péptido no hipocampo? E é um pouco nisto que eu me queria focar agora, um pouco mais a biologia fundamental e não tanto aplicada à doença. No entanto, quanto mais nós aprendermos sobre a função fisiológica de diferentes moléculas no cérebro, melhor vamos entender como é que as doenças avançam, porque é que os neurónios e outras células do cérebro ficam disfuncionais ou porque é que elas interagem mais ou menos. Portanto, neste momento, foco-me nisso.
Uhum. E como é que vai ser este estudo? Estamos a falar algo muito em laboratório. Qual é o trabalho neste momento?
Neste momento, totalmente em laboratório. Portanto, nesta fase do estudo, não vamos olhar para pacientes. Não sei se é esse o ponto em que estavas a tocar. Fazemos muito biologia de bancada mesmo, portanto, biologia molecular, com células em cultura, com modelos animais para estudar a doença de Alzheimer, no caso de querermos estudar a doença de Alzheimer, mas também modelos animais que nos permitem, então, focarmos-nos no circuito neuronal que produz este péptido e, então, perceber melhor qual é a sua função no cérebro. E para isso precisamos mesmo de um cérebro intacto e, por isso, recorremos, então, à mais-valia dos modelos animais.
Não sei se, no futuro, a ideia será até comparar, por exemplo, sabemos que em estudos até da sociologia, que, por exemplo, há cada vez mais crianças que são privadas do sono, cada vez dormem, se calhar, menos horas. Isto vai-se arrastando para a idade adulta, com as responsabilidades e essas coisas. As pessoas acabam por ter as chamadas insónias, não é? Não sei se no futuro uma comparação será possível, será algo que tu pensas também, que isto já seja um problema muito de trás?
É interessante. Acho que há poucos estudos longitudinais, não é? A tua qualidade de sono durante o teu desenvolvimento e a influência que isso tem mais tarde no teu envelhecimento, porque tu podes ter um bom envelhecimento, não é? Em que não tens demência e há o envelhecimento acompanhado de demência, não é? E esse é o grande problema da nossa sociedade. O sono é um fator a qual se deu pouca relevância até então, mas penso que neste momento cada vez há mais investigação nesse assunto, portanto há mais coisas e há muita coisa que se vai perceber em breve sobre o impacto do sono no cérebro e como é um mecanismo que todos os, a grande parte dos organismos têm, não é? A maior parte dos animais dormem, senão morrem. Tem realmente um grande impacto no cérebro a diferentes níveis. Muito também na formação de memórias e no desenvolvimento das crianças, sem dúvida nenhuma. No entanto, há poucos estudos que se focam nisto. Uma das coisas que eu gostava de olhar é realmente, então, também durante o desenvolvimento, de que forma é que este péptido poderá estar a regular o sono, mas também a formação de memórias e a aprendizagem, no fundo. As crianças têm padrões de sono diferentes dos adultos e será que este péptido estará envolvido, então, na regulação dos padrões de sono em crianças e mais tarde em adultos também, obviamente, será um ponto bastante interessante.
Esta é uma investigação para quanto tempo?
Muitos anos. As coisas correm muito devagar no laboratório, tudo requer uma validação enorme. Todos os passos que nós damos a nível ético são controlados, não é? Nós usamos ferramentas no laboratório que estão sempre sob protocolos de ética muito restritos e, claro, para além disso, todos os passos que nós damos no laboratório têm que ser muito bem pensados, porque também o preço é muito caro de qualquer experiência que tu faças, não só pelo uso de animais, em alguns casos, mas a níveis de reagentes, e cada vez isso é mais problemático. Para além disso, nós estudamos o envelhecimento, não é? Portanto, e neurodegeneração. Não é uma coisa que se estuda de um dia para o outro, portanto, um cérebro envelhecido é um cérebro que já viveu muito tempo, e portanto, trabalhamos sempre aqui em escalas temporais a longo termo e, para além disso, o tipo de experiências que fazemos no laboratório também são bastante longas, duram dias, duram meses. Para haver uma noção, o artigo que nós publicamos agora recentemente, no fim de maio, foi um paper onde nós trabalhamos durante 6 anos. Penso que pelo menos mais 6 anos virão para publicarmos algo relevante nesta área.
E esta publicação também foi muito importante para ti, neste caso, de que forma é que também poderá, não sei, abrir aqui portas ou partilha de ideias, não é? Porque
sim,
a investigação,
claro,
é muito isto.
É sim, partilha de ideias eu já a fiz ao longo do meu trabalho, porque sempre participei em conferências onde nos encontramos com experts das diferentes áreas e podemos ter feedback e discussões científicas que nos ajudam até a avançar no nosso trabalho, por isso é que é bom sermos abertos em relação ao nosso trabalho, porque de certa forma abrimos o jogo e aprendemos muito e ajudam-nos muito a evoluir as outras pessoas que também poderão trabalhar nesta área, mas também noutras áreas que se podem cruzar. No entanto, obviamente que uma publicação no currículo de um cientista é das coisas mais importantes, porque é assim que se mede a nossa produtividade. De um dia para o outro, tu passas de, ok, esta pessoa está a trabalhar no assunto, para, ok, esta pessoa publicou um artigo, portanto, aprendeu e ensinou-nos algo sobre uma área e, portanto, obviamente que isso é muito importante para me candidatar a financiamentos novos, angariar também financiamentos para a nossa equipa e financiamentos para Portugal, para a ciência em Portugal. Espero eu que realmente ter um artigo publicado na Nature Neuroscience potencie então essa possibilidade, porque se eu passei 6 anos sem publicar artigos, as agências financiadoras não vão querer financiar um cientista que não tem produtividade. Portanto, virei a página e agora o meu perfil é visto de forma diferente. Portanto, espero eu agora, num futuro próximo, então, conseguir angariar financiamento para continuar a investigação em Portugal.
Há razões, no fundo, para merecer, no fundo, esse apoio também.
Sim, claro.
Há pouco estavas a falar das análises e do trabalho que é feito em laboratório, no fundo, para conseguir estes resultados. Nos textos que eu li, apareceu aqui, entre aspas, um palavrão, análise transcitómica.
Transcitómica.
Do que é que estamos aqui a falar? E não sei se esta análise ainda será feita no futuro ou se até estás a pensar em passar para de ratinhos ou ratos para animais de maior porte, não sei.
Neste caso, análise transcritómica, vou começar por explicar um bocadinho o que é que se trata. Nós temos o genoma, e o genoma é formado por DNA, portanto esta informação dá origem a proteínas, portanto, mas antes de dar origem a proteínas, este DNA é transcrito, leva à formação do RNA, neste caso RNA mensageiro, e depois leva-se à tradução em proteínas. E essas proteínas é que são moléculas que podemos estudar com diferentes ensaios e que constituem, ao lado de outro tipo de moléculas, as células. A transcriptómica, então, analisa o mRNA, que, portanto, é um passo anterior a haver a proteína e, portanto, normalmente a quantidade de mRNA, portanto, RNA mensageiro, está relacionado com a quantidade de proteína. O que nós fizemos foi com métodos de análise de RNAs mensageiros, quantificar, ok, no cérebro deste ratinho, ou nos neurónios deste ratinho, quais são os mRNAs que estão elevados ou diminuídos neste ponto ou neste momento da doença de Alzheimer. E, portanto, o laboratório onde eu trabalhei gerou uma base de dados muito grande que neste momento pode ser acedida por qualquer investigador no mundo e ser trabalhada, direcionada para a sua questão científica, e foi isso que eu fiz. Portanto, esta base de dados já existia e eu tinha uma questão científica e encontrei uma molécula que batia certo ou que até me levou a aperfeiçoar e a expandir a minha questão científica nesta direção do sono. Se vamos passar para animais de maior porte, penso que não. Trabalhar com ratinhos já é uma coisa bastante avançada, porque a homologia entre o cérebro de ratinho e o cérebro humano é bastante grande. E os ratinhos são modelos animais que nos dão grandes vantagens, porque pode haver manipulação genética, há ferramentas de manipulação genética destes ratinhos disponível, e os protocolos éticos também nos ajudam a estudar, a usar estes animais de uma forma muito limitada, no sentido em que usamos um número muito pequeno de animais para tentarmos responder às nossas questões científicas, para que não haja desperdício, não é? Portanto, penso que ficaremos por aqui. No entanto, há outros modelos animais de grande interesse, como, por exemplo, C. elegans, as minhocas, as drosófilas, que são modelos animais de pequeno porte, que também podem ajudar a responder a muitas questões científicas interessantes.
Uhum. E mais para a frente, se calhar, pegar, pelo menos em casos clínicos, que podem chegar do Hospital de Braga para,
claro,
perceber um pouco melhor.
Penso que, utilizando esta ligação da Escola de Medicina ao hospital, seria uma mais-valia. No entanto, quando se passa para humanos, então a questão fica mesmo bastante complexa e, portanto, tem que ser uma coisa muito bem estudada,
claro,
antes de se pôr em prática algo.
E é isso, acho que ainda estamos
um bocadinho longe, mas um bocadinho para lá caminhamos.
Muito bem. E quanto a objetivos, no fundo, quais são os teus objetivos? Para já é perceber bem como é que esta molécula, no fundo, funciona e os impactos que pode ter, então, até chegarmos ao Alzheimer. Mas estamos aqui num futuro ideal, a trabalhar para uma terapia, para um fármaco?
Algumas farmacêuticas já têm ensaios clínicos que se focam não na molécula em que eu estou a estudar, mas no receptor de uma molécula complementar, no sentido em que a molécula que eu estou a estudar está envolvida numa fase de sono que se chama REM sleep, portanto Rapid Eye Movement Sleep, que é uma fase muito específica do sono e promove esta fase de sono. Mas há outras moléculas, que, por exemplo, a molécula orexina, que promove o estado de alerta e o estado acordado. Portanto, há uma relação, há uma interação entre estas duas moléculas. E, por exemplo, a Johnson & Johnson já tem clinical trials para os receptores desta molécula que mantém as pessoas, os animais, acordados. Portanto, inibir este receptor e mediar ou potenciar o sono poderá ser um caminho para desacelerar o processo da doença. Portanto, por que não focarmos então na ativação dos receptores para a molécula que eu estou a estudar? Neste caso, ativar momentos de sono ou modular positivamente momentos de sono específicos, como por exemplo o REM sleep. Mas mais uma vez, penso que há uma biologia fundamental que toda ela tem que ser investigada, porque este péptido não só modula ou regula o sono e as sinapses, como também a memória, como também regula o apetite, entre outras funções. Portanto, ao mexeres ou interferires, entre aspas, com estes processos, estes receptores, estas moléculas, poderá estar a criar um dano colateral maior do que os benefícios. Portanto, tudo tem que ir para uma balança e ser também muito bem estudado.
Uhum. Perceber muito bem o que é que se
exato,
pode...
E por isso é que é importante financiar a investigação fundamental, que neste momento é pouco financiada.
Mais uma vez, muito obrigada, Sara, pela tua presença aqui no Minho e ID. Espero que regresses aqui ao nosso programa daqui a 2 anos, quem sabe, para então falarmos sobre os resultados e as certezas em relação a esta molécula. Mais uma vez, muito obrigada.
Obrigada.
Quanto a nós, quanto ao Minho e ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para dar a conhecer e simplificar. Até lá.
O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.